A proposta mira a lavagem de dinheiro, como explica o repórter Bruno Lourenço.
O projeto de lei dá ao Conselho Monetário Nacional, após ouvir o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, a prerrogativa de estabelecer limites e diretrizes para o uso de dinheiro em espécie em transações financeiras, pagamento de cheques e boletos. A proposta proíbe a compra de imóveis com dinheiro vivo. A intenção, segundo o relator senador Oriovisto Guimarães, do PSDB do Paraná, é cortar um dos mecanismos mais comuns para a lavagem de dinheiro ilícito.
Uma das principais maneiras de se lavar o dinheiro é compra de imóvel pagando com malas de dinheiro em espécie. Isso fica proibido, nenhum cartório mais vai poder fazer escritura nessa modalidade. O dinheiro necessariamente terá que ser rastreável, terá que vir de uma instituição bancária.
Se não houver pedido para votação no plenário, a proposta, que prevê ainda a apreensão e confisco de valores em caso de descumprimento das regras, segue para a Câmara dos Deputados.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União lançou o videocast Diálogos com o TCU. A série promove conversas sobre temas relevantes para o país e para a administração pública. Os episódios serão publicados no canal do Tribunal no YouTube e no Spotify às segundas-feiras. Cada programa reúne dois convidados, um especialista e um representante do TCU. A proposta é discutir desafios das políticas públicas e explicar como o controle externo pode contribuir para melhorar a gestão pública. O primeiro episódio já está disponível na plataforma e trata sobre a reforma tributária. Especialistas debatem os impactos das mudanças no sistema de impostos para a economia e para a sociedade. Participam da conversa o economista Bernard Api, um dos idealizadores da reforma, e o auditor do TCU, Alessandro Caldeira. O videocast também é exibido na TV Senado às sextas-feiras pela manhã, com reprise aos sábados. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário destina auxílio para atingidos por enxurradas em Minas Gerais.
Fundo garantidor de operações é estendido para agricultores familiares.
Câmara aprova a divulgação de serviço que denuncia violência de gênero.
Boa noite. Proposta aprovada pela Câmara prevê que a cada notícia na imprensa sobre violência contra a mulher, o veículo deve divulgar o telefone que recebe denúncias. O repórter Antônio Vital mostra o que diz o texto.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que obriga os meios de comunicação a informarem o número de serviço de emergência destinado a receber denúncias de violência contra as mulheres sempre que divulgarem ou publicarem notícias sobre casos como esses. Se virar lei, isso vai valer para emissoras de rádio, TV, jornais impressos, portais de internet, redes sociais ou qualquer outra plataforma. O descumprimento da obrigação pode acarretar punições que vão de advertência até multa, que pode chegar a R$1 milhão, dependendo do tamanho do veículo de comunicação. O projeto original, apresentado pela deputada Talíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro, mencionava expressamente a divulgação do serviço Ligue 180, já em operação pela Central de Atendimento à Mulher. O texto final aprovado também define obrigações da Central de Atendimento, que deverá encaminhar a denúncia à polícia quando houver risco iminente à mulher. O serviço também tem que ser ininterrupto e a mulher que fizer a denúncia terá que ser atendida por uma pessoa e não por uma gravação. A autora do projeto, a deputada Talíria Petroni, disse que a divulgação do serviço junto com as notícias sobre violência pode estimular mulheres ameaçadas a procurarem ajuda.
E o feminicídio, ele é a ponta do iceberg. Nós sabemos que até chegar ao feminicídio, muitas dessas mulheres sofrem violência psicológica, violência física, caladas. E muitas das vezes, e aí é que está a importância do projeto, quando uma violência doméstica ou uma violência contra a mulher, ela é apresentada numa notícia, ou nas plataformas, nas redes sociais, ou na rádio, ou na televisão, aquela mulher que está sentada ali no sofá, às vezes é aquele momento em que essa mulher se encoraja para denunciar.
O relatório anual socioeconômico da mulher do Ministério das Mulheres aponta que o Brasil registrou 1.450 feminicídios e mais de 70 mil estupros em 2024. Isso sem contar quase 2.500 homicídios de mulheres, não classificados como feminicídios, ou seja, assassinatos que não estão ligados à violência doméstica ou crimes cometidos pelo simples fato de a vítima ser mulher. A relatora do projeto, a deputada Camila Jara, do PT do Mato Grosso do Sul, diz que a divulgação do número de emergência é uma maneira simples e de baixo custo de aumentar o conhecimento das mulheres sobre os canais de denúncia disponíveis. E ela deu um exemplo pessoal da necessidade de as mulheres denunciarem a violência.
A minha avó sofreu violência doméstica a vida inteira. E se ela não rompesse padrões, talvez ela não estaria aqui hoje. Por isso esse projeto, Talíria, que incentiva outras mulheres a denunciarem violências em momentos em que a gente se sente tão pequena quando a gente vê notícias sobre outras de nós que são mortas, é fundamental.
O projeto que obriga os meios de comunicação a informarem o número para denúncias sobre violência contra as mulheres quando divulgarem notícias sobre casos como esses, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Duarte Júnior, do PSB, denuncia o aumento de 55% nas tentativas de feminicídio no Maranhão entre 2024 e 2025. O deputado que atuou como advogado em processos de violência doméstica pede que a sociedade use o Disque 180 para denunciar casos de mulheres em situação de risco.
Na visão de Duarte Júnior, o endurecimento de penas não é suficiente para reduzir a violência. Ele defende que o Congresso priorize investimentos em estruturas de acolhimento e a criação de delegacias humanizadas para garantir que as vítimas tenham segurança para denunciar os agressores.
Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, alerta que o aumento dos casos de feminicídio está ligado a falhas na proteção às mulheres ameaçadas. A deputada afirma que a falta de estrutura adequada compromete a efetividade da Lei Maria da Penha.
Fernanda Melchiona informa que comissão externa formada por deputadas gaúchas aprovou o relatório parcial com 95 propostas para enfrentar a violência de gênero. A parlamentar defende mais orçamento, fortalecimento das delegacias especializadas e articulação entre os poderes.
Justiça.
Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, critica a decisão inicial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que absolveu um homem acusado de estuprar uma menina de 12 anos sob a alegação de relação conjugal. Ela lembra que a legislação proíbe qualquer relação com menores de 14 anos.
Sâmia Bonfim acionou a Procuradoria-Geral da República para garantir o cumprimento da lei e evitar decisões semelhantes. A parlamentar assinala que não pode haver relativização na proteção de crianças e adolescentes.
Maria do Rosário, do PT Gaúcho, repudia decisões judiciais que relativizam o estupro de vulnerável. A parlamentar reforça que qualquer relação sexual com menores de 14 anos é crime, independentemente de consentimento ou suposto vínculo afetivo.
Maria do Rosário também alerta para o crescimento do feminicídio no Rio Grande do Sul. Ela ressalta que o combate à masculinidade tóxica é fundamental para frear a onda de violência e ódio contra as mulheres brasileiras.
Eleições.
Silvia Cristina, do PP de Rondônia, celebra o aniversário da conquista do voto feminino no Brasil, garantido em 24 de fevereiro de 1932. Ela afirma que a medida foi um passo histórico, fruto de mais de 50 anos de mobilização de mulheres que reivindicavam maior participação na política.
Silvia Cristina lembra que hoje as mulheres representam a maioria do eleitorado e possuem o poder de transformar a realidade por meio do voto. Para ela, a participação feminina na política não deve ser vista como uma disputa entre sexos, mas como um exercício de cidadania.
Lenir de Assis, do PT do Paraná, celebra os 94 anos da conquista do voto feminino no Brasil. A deputada lembra que o direito ao sufrágio foi fruto de uma trajetória histórica de luta e enfrentamento e não uma simples concessão.
Lenir de Assis sustenta que, apesar das conquistas, a democracia brasileira ainda exige medidas contra o feminicídio, a desigualdade salarial e o machismo estrutural. A deputada defende a ampliação da representação feminina no parlamento para a construção de um país mais justo.
Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, anuncia a proposta para impedir que pessoas que recebam benefícios sociais há mais de 2 anos possam votar. O parlamentar afirma que a medida busca evitar o uso eleitoral de programas assistenciais como o Bolsa Família.
Bibo Nunes afirma que o aumento do número de beneficiários das ações de transferência de renda do governo federal compromete o desenvolvimento econômico do país. Para ele, a ampliação de auxílios, em vez de resolver a pobreza, estimula a dependência.
Agricultura.
Foi para o o Senado, projeto aprovado na Câmara que estende aos agricultores familiares a proteção do Fundo Garantidor de Operações. O repórter Cláudio Ferreira tem as informações.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que autoriza a utilização de até 500 milhões de reais do Fundo Garantidor de Operações, o FGO, para cobrir operações de crédito destinadas a agricultores familiares. Os financiamentos são operados pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. O FGO é um fundo privado gerido pelo Banco do Brasil que serve para garantir parte do risco dos empréstimos bancários e financiamentos concedidos a microempresas, empresas de pequeno porte, microempreendedores individuais e profissionais liberais. Se o tomador do empréstimo não pagar, o fundo cobre uma parcela da dívida. A proposta estende essa garantia para agricultores familiares beneficiados pelo PRONAF, o programa que financia a produção de pequenos produtores rurais, assentados na reforma agrária, pescadores artesanais, povos indígenas e comunidades quilombolas. O projeto foi apresentado pelo deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, e aprovado de maneira simbólica pelo plenário da Câmara, sem votos contrários. Para a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, o projeto faz com que o FGO garanta também empréstimos tomados por pequenos produtores.
A agricultura familiar, ela emprega, mas não só isso, ela é responsável pela comida, majoritariamente pela comida que vai para a mesa do povo brasileiro. Então nós estamos aqui possibilitando que o FGO também possa ser utilizado para a agricultura familiar e que deixe de ser um instrumento apenas para garantir a grande produção deste país.
O projeto que autoriza o Fundo Garantidor de Operações, o FGO, a cobrir operações de crédito destinadas a agricultores familiares, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Cláudio Ferreira.
O Brasil tem muitas vozes, mas tem uma que é de todo o país.
Eu ouvi pela primeira vez a voz do Brasil com o meu padrinho. Ele gostava muito de jornal, televisão, ele assistia sempre jornal. Era o que mais ele assistia, mas a voz do Brasil ele sempre ouvia. E eu também ouço, eu gosto muito das notícias. Os anos vão passando e ela vai passando também na vida de cada um de nós.
Sou Marcos Vinícius, morador da cidade de João Pessoa, capital paraibana. O meu gosto, a minha paixão pela voz do Brasil começou no início da década de 70, quando morava na cidade de Macaparana, em Pernambuco. O meu pai, o senhor Genaro, não perdia a voz do Brasil e toda noite estávamos junto ao rádio para ouvir as informações do Brasil. E até hoje, não perco um só dia desse programa maravilhoso que está completando 90 anos.
A Voz do Brasil, 90 anos.
Trabalho.
Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais, defende a redução da jornada de trabalho para a escala 5x2, com 40 horas semanais. O parlamentar argumenta que o debate atual enfrenta a resistência de setores que ainda carregam o legado da escravidão.
Na visão de Patrus Ananias, a redução da jornada permite que o trabalhador tenha mais dignidade, tempo para a família, o estudo e o lazer. Ele acrescenta que um trabalhador mais valorizado e descansado pode, inclusive, aumentar a sua produtividade.
Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, alega que o fim da escala 6x1 alinha o Brasil a experiências internacionais no avanço da legislação trabalhista. Ele pede que a população acompanhe as votações no Congresso para identificar os partidos que se posicionam contra o benefício.
Márcio Gerri também rebate críticas da oposição e afirma que o governo realiza um bom trabalho na reconstrução nacional. Para o deputado, o atual ciclo virtuoso da economia e da democracia brasileira será reconhecido pela maioria do povo.
Economia.
Maurício Marcon, do PL do Rio Grande do Sul, critica o governo pelo aumento de impostos sobre mais de 1.000 produtos eletrônicos. Segundo o parlamentar, a medida que visa arrecadar 14 bilhões de reais prejudica a indústria nacional ao incidir também sobre a compra de maquinários.
De acordo com Maurício Marcon, a gestão atual é marcada por gastos excessivos em eventos culturais e por denúncias de corrupção. O deputado defende uma fiscalização rigorosa sobre a origem do patrimônio de autoridades do governo e do judiciário.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, pede que o governo federal intensifique as negociações contra a taxação do calçado brasileiro no mercado externo. O parlamentar afirma que a cobrança adicional compromete a competitividade da indústria gaúcha.
Pompeu de Matos alerta que a manutenção das tarifas pode provocar o fechamento de empresas na cadeia produtiva do couro e do calçado, especialmente nos polos do Vale dos Sinos e do Vale do Paranhana, com impacto direto sobre empregos e renda na região.
Desenvolvimento Regional.
Paulo Magalhães, do PSD, comemora o anúncio de novos investimentos do governo federal na Bahia. Na visão do deputado, as ações demonstram compromisso com o Estado e refletem o reconhecimento e o apoio do povo baiano à atual gestão.
Paulo Magalhães destaca ainda o alinhamento entre o Palácio do Planalto e o governo estadual, afirmando que a parceria institucional fortalece a Bahia, amplia a capacidade de investimento e consolida uma base política consistente para as próximas disputas presidenciais.
Votação.
Câmara aprova projeto que concede auxílio emergencial de R$ 600 para atingidos por desastre climático em Minas Gerais. Vamos saber detalhes da medida com o repórter Antônio Vital.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que cria um auxílio emergencial de R$ 600 mensais para moradores da Zona da Mata de Minas Gerais afetados pelas chuvas que deixaram 45 mortos nas cidades de Juiz de Fora e Ubá nos dias 23 e 24 de fevereiro. O auxílio vai beneficiar quem perdeu casas com as cheias do rio Paraibuna, alagamento de ruas, destruição de pontes e de estradas. O auxílio emergencial será limitado a 2 pessoas por família e vai durar 6 meses. De acordo com a proposta, terão direito pessoas maiores de 18 anos e mães adolescentes. No caso de famílias chefiadas apenas por uma pessoa, serão concedidas 2 cotas. O projeto foi apresentado pelos deputados Aécio Neves e Paulo Abiakio, do PSDB de Minas Gerais, e aprovado em regime de urgência pelo plenário, depois de acordo feito em reunião de líderes da Câmara. Outro projeto também pode entrar na pauta de votações. A proposta concede isenções tributárias para empresas afetadas. Para Aécio Neves, o importante é ajudar pessoas e empresas atingidas.
O que nós estamos buscando, portanto, é dar um auxílio emergencial por 6 meses de R$ 600 para as pessoas atingidas pelas chuvas. Paralelamente, estamos também buscando a aprovação de um projeto que isenta as empresas, as pequenas indústrias, portanto, os comércios de toda a região atingida dos impostos federais pelo prazo de 1 ano.
O relator da proposta foi o deputado Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas Gerais, que defendeu a urgência da medida.
A proposição emerge como uma resposta legislativa necessária diante de uma catástrofe que assolou uma importante porção do território mineiro, buscando amparar os cidadãos mais vulneráveis e mitigar os severos impactos sociais e econômicos decorrentes da calamidade.
O projeto aprovado também autoriza o INSS a antecipar o valor do auxílio emergencial para quem recebe o benefício de prestação continuada, o BPC. Autoriza ainda o pagamento de um salário mínimo para quem pediu auxílio-doença, até que seja realizada a perícia. O projeto foi aprovado de maneira simbólica pelo plenário, sem votos contrários. O vice-líder do governo, o deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo, disse que apoiou a proposta, mas anunciou que o governo prepara uma medida provisória mais ampla para ajudar os atingidos pelo desastre climático.
Aprovamos hoje esse projeto de auxílio às pessoas necessitadas e às famílias. O governo está preparando a medida provisória e foi anunciado no Colégio de Líderes, que na segunda-feira será enviada a esse parlamento, para um apoio às pessoas físicas, às famílias, mas também às pessoas jurídicas. Quiseram alguns aqui acelerar, aprovar esse projeto, votamos favorável, sem problema nenhum. Mas a medida provisória virá, porque virá num arcabouço jurídico muito mais amplo, dando um apoio completo àquela região. As prefeituras precisam de apoio.
O projeto que cria um auxílio emergencial de R$ 600 mensais para moradores atingidos pelo desastre climático em Minas Gerais seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Saúde.
Alan Garcês, do PP do Maranhão, celebra a aprovação no Senado do projeto de sua autoria que institui o exame de proficiência para recém-formados em medicina no Brasil. Ele afirma que o teste vai garantir que apenas médicos bem preparados recebam o registro profissional.
Alan Garcês argumenta que a nova lei vai servir como um filtro de qualidade, impedindo que deficiências na formação acadêmica coloquem em risco o atendimento à população. Para ele, essa é a única forma de garantir que os brasileiros sejam assistidos por bons profissionais.
Gisela Simona, do União de Mato Grosso, cobra o fortalecimento de políticas públicas para as pessoas com transtorno do espectro autista. Ela argumenta que a carência de especialistas e de terapias fora dos grandes centros condena milhares de famílias à exclusão e à falta de assistência adequada.
A deputada exige mediadores preparados nas escolas e incentivos reais para a inserção de adultos com TEA no mercado de trabalho. Gisela Simona convoca o Congresso Nacional a aprovar o Estatuto do Autismo, garantindo que o direito à dignidade seja respeitado em todo o país.
Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, pretende destinar 15 milhões de reais em emendas para a compra de bicicletas e motos para os agentes comunitários de saúde e combate a endemias. Ele argumenta que a medida vai facilitar o deslocamento dos agentes em áreas de difícil acesso.
Na opinião de Gilson Daniel, os agentes comunitários são a base do sistema preventivo de saúde do Brasil. O parlamentar reafirma seu compromisso com a valorização salarial e a segurança jurídica da categoria.
Educação.
Ao citar escolas interditadas por falta de saneamento, de merenda e de transporte, Sidney Leite, do PSD, afirma que a educação no Amazonas está em colapso. Segundo ele, falhas no governo local têm mantido o estado entre os piores indicadores educacionais do país.
Sidney Leite também acusa o governo federal de negligenciar a infraestrutura dos rios amazônicos, destacando que a precariedade de portos estratégicos tem prejudicado o desenvolvimento regional. Ele cobra a reconstrução das estruturas portuárias e a ampliação do saneamento básico em comunidades indígenas.
De acordo com professora Luciene Cavalcante, do PSOL, a reforma administrativa proposta pelo governo de São Paulo retira direitos dos servidores e precariza a rede pública de ensino. A parlamentar avalia que a gestão paulista é inimiga da educação.
Professora Luciene Cavalcante critica pontos do projeto como o fim do direito de remoção, a falta de transparência na evolução funcional e a imposição de critérios subjetivos na avaliação de desempenho dos docentes. Ela convoca a mobilização social para derrotar a medida.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de...
Há 20 anos o PSOL caminha com as mulheres.
A gente sabe o que é trabalhar dobrado e ganhar menos.
Enfrentar a fila das creches, do posto de saúde...
E ainda ter medo de voltar para casa à noite.
Mas também sabemos da coragem, da força e da esperança que todas as mulheres carregam.
Se você, mulher, tá na luta também por igualdade, respeito e por mais direito, seu lugar é aqui, na política. Vem ser PSOL!
Thank you.
A música e o conhecimento se encontram, o Desk FM Joinville.
Love, sweet love. the only thing that there's just too little of. But the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Lord, we don't need another mountain. There are mountains and hillsides enough to climb. There are oceans and rivers enough to cross, enough to last till the end of time. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Lord, we don't need another meadow. There are cornfields and wheat fields enough to grow. There are sunbeams and moonbeams enough to shine. Oh, listen, Lord, if you want to know. See that it gets to you.
772, 91,9 MHz. Rádio Desk FM Joinville. Emissora do Sistema UDESC de Rádio Difusão Educativa. Universidade do Estado de Santa Catarina.
Thank you. A UDESC Joinville está com inscrições abertas até o dia 16 de março para o processo seletivo nos cursos de mestrado e doutorado profissionais em ensino de ciências, matemática e tecnologias, com ingresso no segundo semestre de 2026. São até 17 vagas no mestrado e até 17 vagas no doutorado. Para se inscrever, o candidato deve acessar a página do processo seletivo e preencher o formulário de inscrição online. Mais informações em udesc.br/cct.